Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Dropshot na Paralela, o boletim sobre Roland Garros 2020, o Grand Slam francês em tempos de pandemia. Apresentação de Jeff Paiva, comentários de Ariane Ferreira e participação de convidados especiais. Ready? Play. Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o último episódio do Dropshot na Paralela, Roland Garros 2020. Para a surpresa de absolutamente ninguém, Rafael Nadal é o campeão masculino, 13 títulos de Grand Slam na França, o homem está imparável. Aí, para alguma surpresa de algumas pessoas, principalmente quem não ouviu a Ariane Ferreira cantando a bola antes, Iga Swiatek foi a campeã no feminino, baita campanha da polonesa, e alguns resultados interessantes nas chaves de duplas também. Infelizmente, não deu para o Bruno Soares no Brasil. Bem-vinda, Ariane Ferreira, acabou a maratona.
Graças a Deus, muito obrigado pelas boas-vindas. O ouvinte nota pela minha voz que estou até cansada. Estamos todos cansados de tênis em 5 sets, apesar do Djokovic não ter arrastado o Nadal. Tudo bem, minha gente. Estamos aqui para celebrar a conquista, a primeira, muito provável de algumas, de Iga Swiatek. E também para comemorar o fato de que não há fato novo na era do novo normal no tênis masculino. Bora falar de tênis.
Bora falar de tênis. Vamos começar falando dos campeões de Roland Garros nas chaves juvenis, porque tem um ponto interessante pra gente citar aí, né? Tanto o título de simples quanto o título de duplas ficaram com a Suíça e com o mesmo jogador, o Dominique Stricker, que é o número 10 do ranking atual da ITF, tem 18 anos. O ponto interessante de citar é que a final de simples foi disputada contra outro suíço, o Leandro Riddi. E temos aí uma herança, será, de Wawrinka e Federer, que estimularam bons jogadores? Tem bons talentos suíços chegando no Júnior. Não que campeão de Roland Garros Júnior ou de torneio Júnior necessariamente vire um grande tenista logo na sequência. Mas tem uma escola suíça interessante aí, né?
Sim, eu vou só fazer uma correção. Não é uma escola Federer-Wawrinka, é uma herança que tem um pouquinho antes, né? Martina Hingis.
Boa.
É, para quem não está muito habituado com a questão do ranking, de ranking juvenil e tudo mais, a Belinda Bencic, muita gente falava assim, a Belinda é já uma herança do Federer e do Wawrinka, e um pouco de Martina Hingis, algumas pessoas estavam Martina ou não. Mas a grande questão é a seguinte, quando a Martina Hingis ganhou Roland Garros com 17 anos, estava começando a ser construído um projeto de incentivo à fomentação de esporte e à formação de jogadores dentro da Suíça. De lá para cá, a Federação Suíça tem atuado muito com um projeto espelhado em alguns outros países, dentre eles a Dinamarca, que é você cria oportunidade para o maior número de crianças ter contato com esporte, seja por via educacional, em alguma intervenção na escola. Vale ressaltar que, até onde eu sei, pelo menos da última vez que eu fiz uma reportagem sobre isso, nas escolas suíças não existem uma aula específica de tênis, como há, por exemplo, na Argentina, mas as crianças têm contato com esse esporte. E também projetos sociais, tanto projetos sociais de instituições como instituições do próprio Roger Federer, projetos sociais bancados pela Tennis Suisse, que é a Federação Suíça, como outros tipos de projeto social que envolvem esporte e cultura para as pessoas mais simples e mais carentes dentro da Suíça. Uhum. A partir disso, cria-se uma série de campeonatos e aí você vai afunilando para você ir pegando alguns talentos e investindo mais forte nesses talentos. O que é investir mais forte nesses talentos. O circuito da a Suíça é um país pequeno. A Suíça não vai ter 2 mil jogadores competindo no juvenil. Então, o que, que eles fazem? Eles dão incentivo para essas crianças irem competir de vez em quando o calendário europeu, até conforme a idade for vai ganhando idade. As crianças, obviamente, vão... Alguns desistem porque não querem isso para a vida, alguns querem fazer faculdade, outros já não vão tendo muitos resultados, se afunila ainda mais. Então, quando você tem um espectro de muita gente tendo contato, uma porcentagem média dessas pessoas começam a treinar e a competir nisso, e você vai afunilando, a chance de você ter um top 10, um top 5... Ou, por exemplo, no caso aí, tanto o Leandro Reid quanto o Dominique Stefan Stricker, uhum, acho que esse é o nome dele, que é o menino que ganhou o título, são 10 e 11, respectivamente, do ranking juvenil. Atrás deles ficaram 200, 400, uhum, 500 meninos e meninas competindo. A mesma coisa a Bencic. Eu lembro que a última vez que eu fiz uma reportagem sobre isso, por que, que eu tô falando isso? Bencic bateu a Serena Williams em Toronto. Eu fui pesquisar a formação da Bencic, porque a Bencic é de família estrangeira. Na época, a mãe da Martina Hingis era a treinadora dela e tudo mais. E aí, eu vi como é que é o nome daquilo? É como se fosse uma prestação de contas do presidente da Federação Suíça sobre o dinheiro que estava sendo investido. E a prestação de contas era para a comissão dos associados, era como se fosse, sei lá, um comitê de conselheiros da Federação Suíça, que representavam pessoas que são federadas, que pagam dinheiro, o próprio governo, patrocinadores, para explicar, uhum, que eles tinham investido, se não me engano, 3 milhões de libras.
Transparência, né?
É, transparência. É uma questão de... É obrigação também, né? Olha, a gente investiu tanto e a Belinda Bencic é a nossa principal jogadora, ela fez esses e esses resultados em tais e tais lugares do mundo, se falou... Na Suíça e no tênis suíço, porque essa menina, ela tinha acho que 18 anos na época, ela saiu do nosso projeto aqui e tal, que vocês apoiaram, não sei o quê.
Uhum. É uma história que já vem sendo construída, não é uma herança de agora.
Exato, exatamente. É a mesma coisa que acontece com a Espanha. Vai ter um momento, muito provavelmente, em que vai sair mais do que um ou dois jogadores da Suíça, apesar de ser um país pequeno, porque... Obviamente, essa herança de Federer, no caso, herança que a gente diz de incentivar as crianças a praticar, ela ainda está sendo construída, né? É. Muitos meninos e meninas hoje com 6, 7 anos ainda não sabem necessariamente se querem competir o tênis, mas muita gente está pegando aula, com certeza, na Suíça por conta dos dois, uhum, da própria Belinda Bencic. Se esses dois rapazes tiverem uma carreira consolidada, isso vai continuar incentivando, então... Um molequinho que hoje tem 3 anos, daqui 4 anos ele pode estar vendo a Bencic ganhando Grand Slam e vai falar, não, eu sou suíço.
O projeto se retroalimenta, né?
Exato.
Na final de duplas, o Stricker jogou com o italiano, o Coboli, que é outro, Júnior, também é outra federação que tem um trabalho muito forte de construção de base. A gente tem visto muitos italianos chegando novos no circuito e fazendo boas campanhas. A Nani comentou em alguns episódios para trás no Drop Shot que foi um dos anos em que mais italianos chegaram à terceira rodada de Roland Garros. E na final, eles ganharam dos brasileiros, o Bruno Oliveira e o Nathan Rodrigues. Bruno Oliveira, mineiro, Nathan Rodrigues, baiano, dois jogadores também muito, muito, com muito potencial, com muito talento. O Bruno Oliveira, ele inclusive, a gente estava falando de herança e um tempo atrás a gente comentou sobre a entrevista que o Bruno Soares deu à ESPN e uma pergunta que a gente fez sobre legado. O Bruno Oliveira é parte do projeto que é financiado, entre outras pessoas, pelo Bruno Soares também, para desenvolver novos talentos. Então, já tem também aqui no Brasil, não efetivamente com o patrocínio da Confederação Brasileira de Tênis, mas com algumas federações regionais, no caso a Federação Mineira de Tênis, o Bruno Oliveira já é resultado de um desses projetos que dá incentivo e dá condições para que os jogadores saiam do país e vão disputar torneios em outros lugares, né?
E o que é muito importante, assim, o fato da gente ter esse tipo de conexão, de apoio para os meninos, porque hoje em dia ainda, se você não vem de uma família abastada e que decida bancar o seu projeto de sonho, que uhum, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, ou se você, no caso, é um tipo de furor muito grande na mídia e acaba atraindo atenção de patrocinadores reais, a chance de você conseguir ir para fora, e o ir para fora é muito importante, por quê? Porque você, a gente não tem um nível forte de competição no Brasil, apesar da gente ter um número grande de meninos e meninas competindo. E a questão de você ir para fora, muitas vezes você tem contato com alguém, e aí você vê um forehand que o cara bate que você nunca viu na vida, ou você vai treinar com alguém e a pessoa faz um tipo de treino que você nunca viu, e aí você tenta incorporar aquilo, você aprende dos outros e os outros aprendem de você. Acho que o grande barato do circuito juvenil é isso, você aprender dos outros e os outros aprenderem de você, mas sem dinheiro, vivendo num país na América do Sul, não dá para você sair para competir circuito forte espanhol, italiano, não dá para você jogar nos Estados Unidos. Então, é difícil, e ainda bem que tem isso.
Inclusive, a Podoroska comentou isso na entrevista dela na semifinal, sobre a dificuldade que é para as meninas e para os meninos, enfim, sul-americanos saírem, a importância que é conseguir ir para a Europa, e ela treina em Valência, né, a Podoroska. Quanto isso é importante estar perto de grandes centros. Mas é muito legal ver, pelo segundo ano consecutivo, brasileiros chegando na final do torneio júnior de Roland Garros. Infelizmente o resultado não veio, mas foi uma bela participação do Bruno e do Natan. E aí, falando em duplas e falando em Brunos, também o Bruno Soares chegou à final de Roland Garros, também infelizmente não deu. E foi um confronto, nesse caso da chave de duplas masculina, foi um confronto entre campeões de Grand Slam, né? Eram os atuais campeões de Roland Garros, o Kravets e o Mies, que também tinham ganhado, tinham tido um ano espetacular, contra os campeões do US Open. Clássico de tênis, nada mais clássico do que os atuais campeões enfrentando os campeões do último Grand Slam que aconteceu. Só que não foi um dia bom, o Bruno comentou com a gente depois rapidamente, foi nos detalhes, fez 6-3, 7-5 pro Kravets e pro Mies. Me parece, aí eu comentando do que eu vi do jogo, me parece que toda aquela intensidade que a gente comentou na semifinal pro Bruno e pro Pavic, meio que faltou um pouco de força para o sprint final, coisa que o Kravets e o Mies estavam com um pouco mais.
Faltou. Eu não sei. Eu não sei se eu senti isso errado. Me parecia que o Pavic estava... Não é desconcentrado o termo, mas ele estava... Eu não sei.
Não tinha clicado, né? Tava sem energia, parece.
E aí, se a gente fala faltou energia, fica parecendo que faltou garra, mas não é isso que a gente tá dizendo.
Não, é...
Ele tava estranho.
Me parece mesmo falta de... Tipo, o tanque esvaziou. Parece que o tanque esvaziou. O mental tentava fazer, mas o corpo não tava respondendo. Você via que a intenção tava lá, você via que o deslocamento tava lá, mas ele errou muito o saque, ele errou muita bola relativamente... Não fácil, porque no nível desse não tem bola fácil. Uhum. Mas ele errou bolas que ele não estava errando em jogos anteriores.
Exato. E isso deixou... Isso ajudou, colaborou. E teve uma coisa que não aconteceu tanto na final, mas aconteceu muito na semifinal. Foi tanto o Bruno quanto o Pavic tirem para a mesma bola. Isso me chamou a atenção. Não sei se é desconcentrado.
Porque eles são bem mais coordenados, né? São bem mais sincronizados.
Eu não sei se isso
sabe quem vai em que bola.
Exato. Então, eu não sei se foi falta de gritar se foi, porque o Marcelo mesmo é... Você tá vendo o jogo do Marcelo e do Kubo, gritou o Lucas já sai. Então, e o Marcelo grita em português, eu acho isso muito engraçado. O Marcelo grita em português, ele grita em inglês, mas ele grita em português. Então, enfim, eu não sei. Eu não sei o que não ligou ali, mas também a gente precisa dizer o seguinte: mesmo ligado ou não, o Kravets e o Mies estavam muito afinados. O jogo que eles... Eu não sei se vocês no Brasil tiveram a oportunidade de ver a semifinal do Kravets e do Mies, que por um acaso eles bateram o Wesley Kuff e o Nikola Mektić, que foram derrotados pelo Bruno e o Pavic na final do US Open. E eles dominaram a semifinal. E o Wesley e o Mektić não são jogadores... não é uma dupla fácil de bater. Eles jogaram muito bem. Parecia que eles estavam com aquele espírito da zebra livre, sabe? A expressão em inglês, né? Do cavalo negro que tá cavalgando. Tipo, porque em inglês eles usam dark horse pra zebra.
Dark horse,
Eles pareciam assim, ah, vai dar certo uma hora, vamos arriscar, vamos fazer, e funcionou.
Vamos que vai, né? O famoso vai que dá.
Exato, então eu acho que foi mais o que aconteceu do que a gente achar uma falha super grave no jogo do Bruno e do Pavic. Eu acho que os alemães foram melhores, ponto. E os alemães foram melhores com uma dupla que jogou bem.
Isso, e foi aquela coisa que o Bruno falou sobre a semifinal contra o Cabaio Farol. O jogo foi bom, no detalhe a gente ganhou. No jogo seguinte, foi no detalhe, eles perderam. A curiosidade é que o Krav e Etsemis fizeram o mesmo placar contra o Kuhlhoff e o Mekic na semifinal, e o mesmo placar contra o Bruno e o Pavic na final, 6-3, 7-5. Quer dizer, tem uma consistência interessante de quebrar na hora certa no primeiro set, fazer um resultado relativamente tranquilo para um jogo de duplas tão disputado, né, que é conseguir abrir 6-3, e depois na segunda parcial, e aí foi isso mesmo, o Bruno foi quebrado no 5-5.
Sim.
E sacando para fazer 6-5, eles quebraram e fizeram 7-5 logo na sequência, que é um momento crucial do mental. E é como você comentou, me pareceu realmente também que o Pavic e o Bruno estavam um pouco abaixo do que precisariam estar para ganhar esse título, e o Kravets e o Mies estavam com isso na mão. Enfim, como diz o Bruno sempre, segue o baile, baita campanha dos Brunos em Roland Garros, do Bruno Soares e do Bruno Cardoso.
Oliveira.
Nas duplas juvenis, Bruno Oliveira. É porque o Instagram dele é Bruno Cardoso. É. Bruno Oliveira. Baita campanha dos dois, e agora entender o que vem pela frente. O que também é uma incógnita, né? O que vem pela frente agora?
Eu acho que...
O que eles vão jogar? Volta pro Brasil? Não voltam? O Bruno, especialmente, depois dessa rodada inteira, porque eles saíram do US Open e foram direto pra Europa, né?
É. Eu acho muito provável que, por exemplo, o Pavic tá sem parar desde Cincinnati, apesar dele terem caído na estreia lá.
É.
Mas, porque o Pavic jogou Hamburgo enquanto o Bruno tava descansando. Eu acho que eles podem, sei lá, parar essa semana. Eu não olhei a chave dos ATPs, eu não sei se eles estão inscritos. Mas a grande questão assim, tem poucos torneios para jogar. E por mais que não esteja tendo uma quebra, uma décima, não tá tendo descarte de pontos, somar ainda é uma coisa importante, e no caso deles, que saem de uma derrota em final de Grand Slam, talvez buscar alguns resultados melhores mais adiante, não necessariamente essa semana, pode ser bom para fecharem o ano. Eles já estão garantidos no ATP Finals, eles também têm que pensar o planejamento para chegarem descansados em Londres, chegarem melhor para jogar lá e tudo mais, tem essa questão toda, mas também para ir pegando o ritmo. E se conhecendo um pouco melhor, porque querendo ou não, é uma dupla relativamente nova junto, né? Eles se juntaram no meio do ano passado. A gente teve 6 meses sem jogar esse ano.
Pois é.
Eles ainda estão se conhecendo.
É verdade. No ranking que sai nessa segunda-feira, o Cabal e o Farah seguem em primeiro lugar. Eles jogam Cagliari, depois tá o Zeballos, depois o Nicolas Marru, que joga Colônia. E aí, em quinto lugar, o Pavic. Em sexto lugar, o Bruno. Melhor ranking do Bruno em muito tempo, né? Voltando, depois de muito tempo, ao top 10 e voltando em grande estilo. O Bruno subiu 12 posições no ranking.
É muita coisa.
Pra chegar em sexto lugar. E não tá previsto o torneio pra essa semana. O Cabal e Farah jogam Cagliari. O Nicolas Marru joga Colônia. E o Michael Venus joga Cagliari. São dentre os top 10. Marcelo Melo e Kubo estão em Colônia já.
Uhum.
E o Kuhlhoff, por exemplo, esses caras também todos param. Então vai ter uma semana de descanso, pelo menos, para os caras poderem se programar. Mas é aquilo que você falou, é a hora de formar ponto e treinar, e enfim, chegar mais afiado para poder jogar o Finals, que está logo ali, né?
Exato. E tem um grande
Finals parede. Masculino vai ter.
Vai ter. O feminino só tem mais uma semana de competição.
É.
Pelo menos oficialmente.
É.
No caso do Bruno e do Pavic, eles também têm que... O pessoal brincou muito, o Bruno vai pro Grand Slam para fechar todos os slams e tal. Acho que... E eu sempre gostei muito da dupla do Bruno com o Murray em quadra. Para mim, os dois juntos eram uma dupla quase semi-perfeita no circuito, jogando juntos. Acabou que os resultados não vieram. Talvez... se eles pensarem a longo prazo essa parceria, dá para pensar num Grand Slam para essa parceria.
Sim.
Do mesmo jeito que Mahou e RB pensam para... Tanto é que fizeram. Mas começou a dar certo, vamos fechar o Grand Slam, vamos fazer e tal. Eu acho que eles podem pensar nisso. Da mesma forma que, por exemplo, o Marcelo e o Kubo, eu acho que o Marcelo e o Kubo estão juntos, não só porque eles se dão bem, porque os resultados muitas vezes vêm, mas porque eu acho que é uma realidade muito possível para a dupla dos dois. E acho que os dois pensam assim. O problema é que o circuito de duplas tem algumas duplas possíveis de você ver fazendo isso. E além do Bruno e do Pavic, do Marcelo e do Kubo, os colombianos estão aí para isso. Essa parceria que de vez em quando joga junto, que ainda não definiu ficar junto, que é o John Pierce e o Marco Venus. O Marcos Venus, que jogou com o Demolineiro muito tempo, também é uma dupla que se encaixa bem, é interessante.
É, o Pierce jogava com o Continent, né, que também fizeram muito sucesso.
Não sei, e ganharam, fizeram final de Grand Slam e tal. Não sei por que separou, mas deve ter alguma razão. Skupski e Murray também é uma dupla muito forte. Então o circuito de dupla tem esse problema.
É, aquilo que você comentou, né? Da separação, me parece que o Murray se saiu melhor na escolha do novo parceiro, que o Skupski complementa o jogo do Jamie Murray melhor do que o... Não melhor, mas enfim, acho que mais facilmente do que o Pavic com o Bruno. Embora... o entrosamento tá aparecendo e, óbvio, ninguém ganha um Grand Slam chegando na final do outro se não estiver jogando bem juntos. Mas me parece que, a despeito dos resultados serem melhores, eu vejo o entrosamento do Jamie com o Skupski um pouco à frente do que o entrosamento do Bruno com o Pavic. Fora o detalhe que o Bruno contou pra gente já em programa anterior, que a questão dele ter ficado no Brasil durante a pandemia, ficaram separados, não puderam treinar, enquanto o Skupski e o Jamie jogaram aquele circuito dos britânicos, estavam sempre treinando, estavam no mesmo país, enfim. Interessante, e como sempre, como a gente fala já há 2 anos, fiquem de olho nas chaves de duplas masculinas, porque é pega pra capar. Não tem ninguém que leva fácil, que domina, é sempre uma disputa, né?
Sim, e foi bom você ter comentado essa questão do encaixe ou não das duplas, porque eu tinha pensado em comentar um negócio e esqueci, que é uma coisa que me chama a atenção no jogo do Pavic com o Bruno. O Pavic defende menos quando o Bruno tá sacando. Todas as quebras dos 2 últimos jogos que eles sofreram foram no serviço do Bruno. Porém, todavia, entretanto... Desde que o Bruno jogava o circuito com o Marcelo, a gente sabe que o saque não é o ponto forte do jogo do Bruno, o ponto crucial, coisa que vai resolver.
O parceiro tem que estar muito esperto.
É, a gente quase morreu naquele Wimbledon com o Jaime, né? Todo mundo lembra. Aliás, Australian Open, todo mundo lembra. Na hora que o Jaime foi sacar pro jogo, todo mundo ficou mais confortável assistindo o jogo. Porque o saque do Jaime era melhor que o saque do Bruno, como o do Peia, já tô confundindo os jogadores. Alexander Peia era melhor que o do Bruno, e do Marcelo, naquele momento, teve uma época em que o saque do Marcelo era melhor que o do Bruno. O parceiro do Bruno, você tá muito atento, muito atento. E o Mears ontem, ele conseguiu fazer vários drop shots ali. Obviamente, alguns drop shots não resolveram, ganharam ponto, mas não virou game nem nada. Mas tem ponto que não precisa perder. Assim, não, é que não precisa perder, mas... Vocês entenderam o que eu quis dizer?
Entendi. Não, e isso, tanto é verdade, que isso reforça a nossa teoria de que o Pavic não estava no melhor da sua forma... total, física, mental, enfim, porque nas quartas de final ele não deixava passar nada. O Bruno sacava ele crawl. E foi como você falou, isso não aconteceu, e os adversários, principalmente na final, se aproveitaram dessa característica do saque do Bruno, que não é tão porrada, é mais colocado, e o parceiro que está na rede deveria fechar de uma maneira mais efetiva. Essa questão da defesa é um ponto interessante mesmo. E quem joga dupla, quem gosta de dupla, quem assiste dupla, começa a reparar esses pequenos detalhes táticos, né? Por isso que os caras estão sempre se comunicando, sinal, para onde você vai sacar, eu vou ficar para lá, porque isso já é, sei lá, é xadrez, né? 3-4 movimentos à frente, os caras já sabem quem vai para que lugar. E aí, quando você vê 2 jogadores indo na mesma bola, como você comentou, é realmente um claro sinal de que não estavam nos melhores dias de conexão. Enfim, belo resultado, bela campanha do Bruno nessa gira de Grand Slams, né? De US Open e depois... Roland Garros, e agora vamos ver o que vai ser para o final do ano.
E antes da gente mudar de assunto, a gente misturou duplos com juvenil. Eu quero chamar a atenção para uma informação do ranking juvenil da ATP. Entre os 20 melhores tenistas do mundo, os 20 melhores do juvenil, apenas 4 garotos têm menos de 18 anos. São eles o número 2 do mundo, o Roger Hun, da Dinamarca, o japonês número 3 do mundo, Shintaro Mochizuki, o norte-americano Martin Dam, que é o número 5, e o outro é o Toby Kogat, também dos Estados Unidos, 18º. Entre os 20 melhores, nós temos dois brasileiros, o Gustavo Reid, que é o 17º, e o Nathan Rodrigues, que é o 7º. Por que eu estou chamando a atenção para essa informação? Porque todos os 20 melhores, a gente tem 16 meninos com 18 anos, o que significa que é oficial, real e oficial, mais do que nunca, de que os meninos estão demorando para sair do profissional.
Uhum.
Sempre foi mais fácil você ver uma menina de 16 anos competindo, tanto é que a gente, Coco Gauff, fez quartas em Wimbledon com 16 anos. Mas, e sempre houve mesmo esse gap, então quando o Leighton Hewitt ganhou o primeiro ATP dele, oh meu Deus, um jovem, ele tinha 17 anos. Mas, então já nos anos 90 era um negócio de um menino de 17 anos estar ganhando um ATP, porque os homens estavam ficando mais tempo no circuito. Mas a gente está vendo que as equipes estão desacelerando o processo, e eu não sei até que ponto isso é bom ou isso é ruim para os meninos. Eu não sei opinar.
Eu não sei se é ruim, porque na verdade se for para entrar saindo de uma carreira juvenil com vitórias e entrar tomando porrada e sendo massacrado, talvez seja melhor ficar mais tempo no juvenil, criar mais casca, até porque se mais gente está ficando no juvenil, o nível dos jogos vai aumentando, e quando eles saírem efetivamente, é meio o mesmo dilema de promover jogador júnior, juvenil, para o profissional no futebol, né? Tem talentos que são indiscutíveis. Um Vinícius Júnior da vida. Mas no caso do tênis, ao contrário das meninas, a gente não vê um jogador que tem esse talento tão indiscutível a ponto de vai subir, vai sair se dando bem no profissional. Guardadas as proporções, a gente está vendo alguns campeões de Grand Slam juvenil que estão tomando 4-5 derrotas consecutivas em primeira rodada.
O que é normal.
Em torneios relativamente tranquilos. O que é normal, mas é um trabalho de amadurecimento necessário. Você tem que tomar porrada para criar casca.
Sim.
Basta ver, tem que ver como é que essa casca vai ser criada e como vai ser absorvida a lição, que é natural, de tomar 4, 5, 6 primeiras rodadas na sequência e continuar com o planejamento.
Exato. E aí, por que eu chamei a atenção para tudo isso? Porque, assim, os dois ou três últimos garotos que a gente viu falarem muito deles na época do juvenil, eu me lembro muito das pessoas falando do Zverev, não porque ele fez a final de Roland Garros, que ele perdeu pro Garim, o Garim tinha 18 anos, ele tinha 16, mas pelo que ele foi produzindo naquele ano pra frente, dentro do juvenil, e se falava muito do Tsitsipas, quando ele já tinha 16 anos, ele não tinha feito ainda nenhum resultado em Grand Slam, o Tsitsipas que é campeão de Wimbledon, salvo engano, no juvenil. Mas o Tsitsipas, com 18 anos, a gente já via, tanto o Tsitsipas quanto o Zverev, a gente já via os dois em condições de jogar um nível ATP. Por uma questão de, eu não sei só se é a maturidade técnica, de talento, mas era muito claro. Tanto é que o primeiro torneio grande do Zverev foi um convite para Hamburgo e ele fez semifinal. Ele tinha 18 anos.
Uhum.
É 17 para 18 anos. Eu acho que ele ainda não tinha completado 18 anos. E ele tomou a piaba do Ferrer na semifinal. Já o Tsitsipas, como nasceu num país que não tinha tradição, não tem política, não tem um monte de coisa no tênis, o Tsitsipas começou de baixo. Mas aí o Tsitsipas começou num processo muito parecido com o que está vivendo agora o Carlos Alcaraz. O Alcaraz jogou e acho que ganhou hoje. Eu não vi o resultado do Challenger dele.
Foi campeão.
Ele ganhou o Barcelona. 17 anos. Uhum. O menino tem 17 anos e 2 títulos de Challenger nas costas.
É isso
primeiro ponto de ATP dele, ele fez com 14 anos. Então são coisas que também, obviamente, é um talento excepcional, o Alcaraz tem um ex-número um do mundo nas costas dele, mas são algumas coisas para a gente entender mais ou menos como é que está funcionando a dinâmica do tênis, até para a gente não cobrar demais, inclusive de jovens brasileiros. E eu não estou falando só do Nathan e do Gustavo ou do Bruno, que ainda estão no juvenil. É o caso, por exemplo, o Thiago Wilde ainda não completou 20 anos, acho que ele chegou à quinta derrota consecutiva dele desde o retorno do circuito, sendo que ele parou o circuito vencendo o título de Santiago muito devagar com a dor que o Santos é de barro.
Oi, eu sou a Letícia Sobral e você está ouvindo o Backhand na Paralela.
Estamos de volta para falar da chave feminina de Roland Garros. Vamos começar com a dupla. Um jogo que ficou meio escondido por todo o Aue, que ficou se, né, promovendo entre a final de simples feminina e até uma questão de programação, onde passaria, onde não passaria. Mas na final, a Timea Babos, interminável Timea Babos, e Kiki Mladenovic, mais um título de Grand Slam para as duas, né? Ganhando, Kiki ganhando em casa de novo.
Pois é, minha gente.
Kiki foi a última francesa a ganhar a chave juvenil de Grand Slam antes da campeã deste ano.
Pois é. É uma loucura, né? A Mladenovic tá erguendo o terceiro título de duplas dela de Roland Garros, porque ela ganhou um título com a Babos, 2017, talvez?
Uhum.
E foi com a Babos? É, foi com a Babos. Foi 2019. Elas são as atuais campeões. Não seja campeã, não seja maluca, Ariane Ferreira. E 2016 ela ganhou com a Carolina Garcia. Ela jogou com a Carol Garcia e elas ganharam a chave de duplas femininas. Então é o terceiro título de Roland Garros para a Mladenovic. É o quarto título de Grand Slam com a Babos. A Timea Babos e ela são bicampeãs do Australian Open. Elas ganharam esse ano e ganharam em 2018. É, já fizeram outras finais de Grand Slam. É uma dupla muito forte. É, chegou, ambas já foram números 1 do mundo em duplas. Elas são a segunda dupla no ranking lá da WTA. E a gente estava falando muito de circuito de duplas masculino, mas até acho que o circuito de duplas feminino, tirando, obviamente, as duas primeiras duplas, né, Mladenovic e a Babos como número 2, e a Su Wenxie e a Bárbara Ostríkova como as cabeças, a principal dupla, é tudo muito equiparado até top 20 e top 20. Assim, as meninas têm duplas muito fortes. É, e foi muito interessante. Eu não vi, infelizmente, eu não consegui assistir. Eu não sei nem em que lugar que eles passaram a final feminina. Eu queria ter visto, primeiro para ver, porque eu gosto de ver a Babos e a Mladenovic jogando juntas. Funciona super essa dupla, mas pela Aleixa Guarachi, que foi a primeira chilena na era Open a jogar um Grand Slam, a final de um Grand Slam entre as mulheres, é, a 13ª pessoa nascida no Chile a jogar uma final de Grand Slam independente da chave no profissional. Então, tinha esse componente que eu gostaria de assistir, infelizmente eu não pude ver, mas pelo placar aqui, é muito a ver com a campanha que as meninas tiveram. A semifinal delas foi muito difícil, eu vi um compacto que eles fizeram da semifinal da Babos com a Mladenovic contra a Kleisikova e a Krejcikova e a Siniakova. Elas venceram em 3 sets, foi um jogo muito difícil, muito disputado. E a campanha foi essa, em alguns momentos elas tiraram aquele gás a mais, aquele negócio de, olha, a gente tá jogando há muito tempo juntas, então a gente já sabe para que lado que a outra vai respirar, e isso fez com que elas vencessem alguns jogos. Tanto os que eu consegui assistir quanto os que a gente acabou lendo algum resumo, enfim, vendo o pessoal comentar. Então é interessante ver a França, pelo menos nas duplas, isso já tem 3 décadas, a França tem garantido o pão deles de cada dia de títulos franceses em Grand Slam, assim, né?
É verdade. E a gente falou rapidamente, citou rapidamente a campeã, a Mladenovic, que foi a última campeã juvenil francesa em Roland Garros. Esse ano a Jaquerot, que a Hélène Jaquerot, que foi quem ganhou a chave juvenil das meninas, ela é de maio de 2003, e a campeã de simples feminina, que é a Iga Swiatek, é de maio de 2001. A diferença tá muito pequena.
Tá muito pequena. Tá muito pequeno. Eu não vi nenhum jogo, não consegui ver nenhum jogo da chave juvenil feminina. Nada. E essa menina, eu vi um vídeo dela, acho que no site do L'Equipe. Ela me parece uma jogadora que tem mais jeito do que força pra bater na bola. Porém, eu não posso comentar o jogo dela com base só nisso, mas assim, com base nesse videozinho Sim. compactado, ela me parece uma jogadora mais jeitosa, ela é mais, vou fazer um comentário que não é tão habilidosa quanto, mas é um jeito mais Lodrá de jogar tênis, sabe? Aquela bola no punho. Nossa, se ela virar profissional e virar Lodrá, acabou pro circuito feminino, uh-huh. né? Porque, enfim.
É mais estilo do que força,
me
né?
Me pareceu, mas não sei se é assim.
Estão falando de teenagers campeãs em Roland Garros, a gente vai, obviamente, citar a final. Que final deliciosa que foi Iggy Swiatek versus Sofia Kenin. Eu acho até que a Kenin merecia ter ganhado um set, porque a Swiatek realmente estava numa semana, numa quinzena absurda. Mas a Kenin não fez feio. No primeiro set ela deu trabalho para a Swiatek, ela conseguiu se manter mentalmente forte no jogo, apesar de claramente a Swiatek estar jogando melhor para a final. A Kenin viu qualquer tipo de favoritismo que o fato dela ser cabeça de chave pudesse colocar, se dissolver logo no primeiro ou segundo game, mas ela manteve a força mental e conseguiu jogar bem, conseguiu dar uma bela dificuldade para a Swiatek. Só que aí depois não teve jeito, o trem polonês saiu da estação e a Kenin ficou pelo caminho, foi 6-1 no segundo set. Que delícia assistir a Swiatek jogando, mas que legal ver a Kenin, que é a atual campeã do Australia Open, jogando bem também, e duas garotas muito novas fazendo um jogo de tanta qualidade e com variação. Se precisava dar balão para diminuir a velocidade da bola, dava, depois já vinha logo uma porrada na sequência, muita angulação de bola, a Swiatek trabalhando muito bem os ângulos de saque. Foi bem legal o jogo.
Foi muito interessante. Pra quem, cara, você não assistiu, você perdeu, velho. A final feminina, do ponto de vista de opções de jogadas, ela foi muito superior à masculina.
Ah, foi, com certeza.
Nesse assim, porque se você joga tênis, não é o meu caso, mas se você que tá ouvindo a gente joga tênis, eu tenho que deixar isso muito claro pro ouvinte, né? Senão algum jogador vai me perguntar de novo se eu jogo tênis, então já fica claro pra todo mundo que eu não jogo tênis, ok? Não, não jogo, não me interessa, não tenho vontade nem saúde. Voltando, por exemplo, sei lá, você tá aprendendo a sacar agora e você sonha em ter um saque angulado, só que você sonha em ter o saque angulado do Federer. E o saque angulado do Federer requer uma série de coisas, entre elas altura, força e jeito. Você pode ter o saque angulado no estilo da Sofia Kenin. Uhum. Ou você pode ter o angulado da Swiatek. Você não precisa nem de altura, nem de força e muito menos de jeito no punho para fazer o toss. Aliás, fizeram uma observação muito interessante aqui que eu nunca tinha reparado na Eurosport Portugal. O Hugo Ribeiro, o narrador da final feminina, fez essa observação. E eu nunca tinha reparado, eu fui olhar jogos antigos da Kenin para prestar atenção. A Kenin faz o toss para você que não joga tênis, é jogar a bola para cima para sacar, sem olhar a bola. Ela só vira a cabeça para olhar a bola na hora que ela já tá com a raquete para acertar a bola.
Cara, isso é contra tudo, é contra tudo que qualquer professor ensina.
Exato, porque você precisa ver a forma como a bola tá rotando, girando no caso, para você decidir se o saque que você pensou vai acontecer ou não. São milésimos de segundo, mas se a bola, por exemplo, ela desce muito rápido, você já sabe que você não pode tentar uma angulação, senão ela vai sair fora da linha do T. Tem uma série de regrinhas que qualquer professor ensina, e isso, assim, mudou, eu já acho a Kenin uma jogadora muito interessante do ponto de vista de ter recursos. Sempre disse que pra mim a Kenin não até pouco tempo atrás, até a final do French Open, na verdade, eu assisti um jogo da Kenin sem entender qual era dela. Ela fazia algumas coisas muito bem, outras coisas corretamente, mas você não dá pra gente falar assim, olha, a Kenin é uma jogadora, muita gente fala assim, a Kenin é uma jogadora de drop shot. Não necessariamente, depende do oponente, depende de com quem ela tá jogando, ela nem lembra de fazer drop shot. Às vezes ela faz drop shot na hora que ela tá desesperada. Ela faz drop shot
No susto.
E ela faz upshots como poucas pessoas. A bola dela, inclusive teve uma bola que, coitada da Isiatek, ficou até ridícula, que a bola quicou pra trás. Ela bateu com o slice. Foi. Ela fez o drop shot com isso. O slice do Murray. Aquela coisa que o Fonini disse que o Murray fazia pra humilhar. Obviamente o Fonini tava exagerando. Uhum. A Kenin faz com muita propriedade, com muito domínio da bola.
E olha, vibra olhando para o adversário quando faz
Sim,
isso.
Sim, porque daí ela tem que ter uma mistura entre Venus Williams e Serena Williams para incorporar na pessoa. Tá certo ela, errada ela não tá. É. Errada ela não tá, ela é desafiadora. Eu gosto de jogador assim, de personalidade. O problema é o seguinte, a Kenin, durante o primeiro set, a Kenin sofria demais com os próprios erros.
Uhum.
Isso me chamou a atenção, porque a Kenin nunca teve essa mentalidade. Ela reclama, ela é muito reclamona, meu Deus do céu. Ela é muito reclamona. Ela fala muito com o pai dela. Mas eu entendo, talvez seja o jeito dela. Ela é muito reclamona em quadra. Ela lembra muito. Ai, gente, eu esqueci o nome da jogadora agora. Mas tinha uma jogadora há pouco tempo atrás que jogava o circuito que reclamava demais de tudo. Até do vento. Mas ela reclama de tudo. Mas ela normalmente reclama muito dos erros dela. Ela me parece que ela nunca vê o mérito da adversária. E aí, me parece, não sei se é isso. E isso é complicado dentro do jogo, porque se você não entende o mérito do adversário, ou não fala, nossa, ela fez uma bola fantástica, eu não tinha como correr mesmo para defender. Ou meu forehand ia na rede mesmo, ela bateu a bola muito baixa. Você não, num jogo mais longo, num jogo que vai ficando arrastado, você não consegue perceber a hora em que a adversária vai te engolir, porque você não sabe o que fazer para engolir o mérito do adversário. Mas essa é uma impressão que ela me passa. Uhum. Posso estar completamente errada, né? Porque é uma coisa que eu tô vendo. A gente tá vendo muito a Kenin jogar agora. Antes eu via mais os resultados da Kenin aleatoriamente falando.
Uhum.
É fantástico. E assim, é fantástico o que ela fez. Ela jogou, ela é campeã do Australian Open, ela fez segunda semana no US Open e ela fez final em Roland Garros. Três pisos completamente diferentes. Até ano passado, a Kenin tem 22 anos. A Kenin nunca tinha feito quartas de final em nenhum Grand Slam. E o melhor resultado dela tinha sido oitavas no US Open. Então, uhum. Já mudou a chavinha dela. Eu não sabia, mas a Chris Evert disse em entrevista à Eurosport, eu sabia que ela treinava na academia, que ela treinou durante um tempo quando é juvenil, na academia da Chris Evert. O que eu não sabia era a seguinte informação. Entre todas as meninas da idade dela, a Kenin estava sempre entre a quinta e a sexta melhor da turma. Então a Kenin nunca recebeu aquela 100% da atenção, sabe?
Ah, tá.
Então, ela não era, por exemplo, isso aconteceu com a Serena Williams na academia do Bollettieri. Bollettieri fala que quando ele entrevistou a Serena para aceitar a Serena e a Venus na academia, a Serena olhou para ele e falou para ele, eu vou ser, ela não falou eu quero, ela disse para ele, eu vou ser a número um do mundo, com ou sem você. Uma menina de 11 anos.
Ai, papai Williams não era fraco, não.
Tanto é que é a Serena Williams. Já a Kenin, pelo jeito, ela se forjou não tanto dentro do protagonismo. Vale lembrar que a academia da Chris Evert é enorme, então provavelmente tinham 10, 12 meninas da mesma geração, então ela estava ali no meio. Ela não era a pior de todas, mas ela estava longe da melhor. E isso deve ter ajudado muito. Não foi já só o caráter dela, mas também essa questão dela querer se impor e tudo mais.
E tem a história pessoal dela, né? Ela é filha de imigrante russo, o pai dela chegou em Nova York, foi dirigir táxi sem saber falar inglês, voltou para Moscou depois voltou para os Estados Unidos. A Kenin foi formada meio Moscou, meio Nova York, batalhando por tudo. Então, assim, ela tem aquela coisa, aquela resiliência de imigrante que é criado em Nova York, que é personagem de vários filmes e vários livros, né? Que a pessoa vira aquela coisa, eu contra todos e vamos lá, vem em mim que eu encaro. E até isso foi se ajeitando na carreira dela, porque ela começou muito mais desafiadora, quase uma Danielle Collins, sendo muito mais ofensiva do que desafiadora. E ela parece que está se ajeitando nesse modelo de sim, sim, sou agressiva, mas eu preciso lidar com meus demoninhos interiores aqui tocando. A Kenin chega no melhor ranking da carreira dela a partir de segunda-feira, a quarta do mundo na corrida da... não tem mais corrida porque não tem pra onde ir, mas enfim, no ranking da WTA. É, subiu duas posições, passou a Svitolina e segue sem mudança no top 3, né? A Barty é a número 1 do mundo, a Halep é a número 2, a Osaka é a número 3, porque como a gente já falou, não estão descartando pontos nessa volta da pandemia, mas a Kenin está a apenas 20 pontos da Osaka. Ela tá para passar a Osaka e entrar no top 3. Tá realmente numa bela evolução. O título da IGA faz com que ela suba para a 17ª posição, ela sobe 37 posições no ranking, e é o melhor ranking é o melhor novo ranking da carreira dela. Ela tinha sido 48 no máximo anteriormente. Então, assim, bela campanha das duas, e que legal ver, como a gente já comentou algumas vezes, a disputa pela coroa do tênis feminino sendo tão bem disputada, com estilos tão diferentes, uma coisa que a Nani comenta sempre isso aqui com a gente, com estilos tão diferentes, você pode escolher duas, três jogadoras para seguir e não vão ter os estilos parecidos, você pode ver coisas diferentes e abordagens diferentes para os mesmos desafios, os mesmos problemas.
É surreal, assim, eu fiquei muito feliz, obviamente, quem acompanha a gente já sabe que eu tenho uma predileção, eu gosto muito, desde a primeira vez que eu vi essa menina jogar, eu gosto muito de ver a Iga jogar, a Iga, ela joga com uma tensão de raquete muito alta, mas ela trabalha com dois, três tipos de tensão no jogo, Ariane, eu jogo o tênis, mas não consigo perceber a tensão dos jogadores, necessariamente. Percebe o som da bola saindo da raquete que você vai entender. Se o som for mais seco e curto, quanto mais seco e curto o som do golpe, mais tensa, ou seja, mais pesado é a tensão da raquete do tenista. E a Iga trabalha, a Iga trabalha com umas tensões absurdas, assim. É, e ela varia várias formas. Acho que o pessoal não nota muito porque ela não tem o hábito de trocar de raquete no meio do tênis. Mas ela troca muito de raquete em quadra.
Uhum.
Ela sempre tá trocando, ela sempre... acho que ela vai estudando o adversário, então ela pega uma tensão, depois ela testa outra e tudo mais. É uma jogadora que desliza, ela tá em... o pessoal fala em inglês, all around. Ela tá em todos os lugares da quadra. É um absurdo. Você faz a bola curta, ela tá lá... Às vezes ela chega espigada, igual aconteceu com a bola que ficou pra trás. Mas ninguém vai falar assim. O comentário, por exemplo, que hoje eu ouvi muito durante o jogo do Djokovic. Ah, o Djokovic, ele faz a bola curta, mas ele não tá ficando muito perto da rede contra o Nadal. A Iga, não. Se precisar, ela tá no peito da rede, se precisar, ela tá na linha do T, ela dá um jeito.
Ela foi a rainha do aborti, né? A rainha do drop shot.
Exato.
Ela trabalhou o drop shot, ela deixava a Kenin louca.
Que é uma arma que a Kenin usa. Aliás, o que ajudou a Kenin a ganhar o Final foi esse bendito desse drop shot. Amorti, que é uma palavra que eu aprendi essa semana.
É, amorti.
Amorti. Mas, gente, é assim...
E aí a arma virou contra o caçador, né? Porque aí a Kenin sofreu na pele, literalmente na pele, essa mesma arma, porque a Iga usou e abusou.
Exato. E aí, antes de eu falar um pouco da campanha da IGA, até que eu quero ressaltar a campanha para vocês entenderem um caminho que essa menina fez, a IGA, até que, como a Kenin é uma jogadora, uma das poucas jogadoras do circuito que tem mais de dois tipos de saque. Algumas meninas têm dois, três saques, algumas têm um só, tipo a Zarenka, e é grande do mesmo jeito. A Svitolina também tem um saque que funciona e o segundo que a gente reza para entrar, que é o segundo serviço. A Pliskova tem dois tipos de saque, mas os dois são muito rápidos, então ou funciona ou não funciona. A Kenin tem alguns tipos de saque, uns três ou quatro. Eles até que também trabalha assim. E uma coisa que me chamou muita atenção, no jogo dela contra a Bouchard, ela estava trabalhando porque a bola não quica. Essa bola de Roland Garros, ela não quica muito. Vocês vão ouvir o Jeff fazendo a resenha direitinho da bola, vocês vão entender como é que funciona. A bola não é uma bola para dar muito efeito no golpe. E mesmo assim, a Swiatek foi a pessoa que mais botou efeito no circuito inteiro, entre homem, mulher, qualquer coisa. Uhum. Foi a pessoa que mais botou efeito em bola. As bolas dela quicavam altas e mesmo assim o adversário não conseguia responder direito. E aí eu volto para o que eu queria comentar, que era o jogo de terceira rodada contra a Bouchard. Ela testou um saque que parecia que a bola estava rotando ao contrário. Em vez da bola estar indo na direção da Bouchard, no caso ser um saque pesado, a bola parecia que ia quicar antes da Bouchard. Todas as vezes que a Bouchard e a Bouchard foi muito inteligente. A Bouchard se posicionou na linha de base. A Bouchard não ficou lá atrás para receber o saque da Swiatek, que foi o que quase todos os adversários fizeram. A Bouchard não. A Bouchard pôs ali e deve ter pensado, se precisar, ataca no meu peito. Você vai ter que me acertar. Uhum. E a Swiatek começou alguns saques contra a Bouchard, normalmente primeiro serviço que ela fez isso. Algumas vezes ela errou. A Swiatek sempre errava na lateral. A Bouchard tinha que dar um passo e meio, dois para dentro da quadra para poder defender o saque. O que é curioso. Então, já mostra que também é uma jogadora que consegue ler a adversária, tanto do ponto de vista, olha, a adversária está fazendo isso bem, e também se entender enquanto adversária. Para uma menina muito jovem, isso é muito, muito, muito legal. A Swiatek abriu a campanha contra a 15ª favorita da chave, a então vice-campeã Markéta Vondrousova. Só isso. Ela começou vencendo a atual vice-campeã do torneio. Passou pela Suwei Ishii, depois pela Bouchard, pela Simona Halep. E aí, obviamente, eu ia me perder aqui. Ela passou pela Bouchard, pela Simona Halep, pela Martina Trevisan, a italiana, surpresa da chave, pela Podoroska e depois pela Kinin. A Swiatek chegou à final como a primeira jogadora em 28 anos a fazer uma final de Grand Slam, perdendo no máximo 5 games por partida. E é, na era aberta, a jogadora que mais, que na era aberta toda, dentro de Roland Garros, que menos perdeu games, no sentido de ela não passou de 5 games derrotadas pelo adversário, inclusive Nossa. Contra a Kenin. Isso é um feito muito grande. 28 anos atrás, 1994, quem tinha chegado à final perdendo no máximo 5 games foi a Mary Pierce, que entregou o troféu para a Iggy Swiatek. Olha como o destino é.
Que legal.
Mas que perdeu a final. É muito legal isso. Mas que perdeu a final em 94 para a monstruosa jogadora que foi Arantxa Sánchez Vicario da Espanha.
Arantxa Sánchez Vicario.
Que era fantástica, cara. Era fantástica. É. Mas muito bem. Eu acho que é isso.
Pra terminar, você comentou da Arantxa Sánchez Vicario e me veio uma coisa à cabeça que você repostou e eu repostei também, e a gente quer deixar mais uma... Não tem nada a ver com o torneio de Roland Garros agora, mas deixar de novo toda a nossa boa energia, nossas forças para Soares Navarro, que continua na sua batalha contra essa doença maldita, tá fazendo um tratamento. Como a Nani escreveu no Twitter, cara, estamos com você.
Estamos. E ela vai vencer essa batalha.
Estamos deixando uma emissão da Dada.
Estamos de volta para falar do atropelamento que foi a final masculina. Quando definiu-se que ia ter Djokodal, Rafa Nole, estão tentando achar um nome ainda para esse confronto, mas nada vai chegar aos pés de Fedal.
Rafole.
Vai ser um jogão, apesar do Djokovic ter sofrido muito na semifinal, porque, né, o Tsitsipas fez ele correr pra caramba, ele já vinha reclamando de algumas dores, tinha pedido atendimento no jogo anterior contra o Carreno Busta, que ficou puto com razão, mas, é sempre um Djokovic-Nadal. Amigo, 6-0 no primeiro set, 6-2 no segundo set, e o Djokovic só chegou pro jogo pro terceiro set pra assinar a fichinha da academia e pagar a aula. Que atropelo! Na coletiva pós-jogo, perguntaram, a primeira pergunta pro Djokovic foi: o que você faria diferente nesse jogo? O que você pensa depois desse golpe tão duro que você sofreu? E o Djokovic respondeu: eu não sei se eu faria, não tem muita coisa pra dizer, não. Eu joguei o que dava pra jogar, joguei mal, ele jogou bem. No terceiro set, só que eu comecei a recuperar um pouco o meu ritmo. E aí já era meio tarde demais. Mas na preparação para a gravação, tanto eu quanto a Nani chegamos à mesma conclusão. Não, Djokovic não jogou mal, não. O Djokovic chegou com um plano de jogo, só que ele não tinha alternativa. E o plano A dele não deu certo e ele não tinha o que fazer. É meio isso, né, Nani?
É, não tinha muito o que fazer. A grande questão é assim, tanto o Djokovic teve exatamente o mesmo raio-x e eu cheguei a achar que ele ia fazer exatamente a mesma trajetória do Tsitsipas na semifinal. Aliás, se você não assistiu a semifinal, procure em algum lugar. A semifinal do Djokovic com o Tsitsipas foi absurda, absurda. Foi um jogo de tênis muito bem jogado, um dos melhores jogos do torneio disparado do ponto de vista de estética de tênis, tá? Tendo dito isso, o Tsitsipas estava muito nervoso e muito errático na semifinal nos dois primeiros sets. Porém, o Tsitsipas estava jogando bem. Aconteceu a mesma coisa com o Djokovic. O primeiro set terminou num 6-0 em quase 50 minutos. Ninguém aplica um pneu em 50 minutos.
Não. O Nadal mesmo comentou isso. Foram vários 40 iguais, foram várias vantagens. Só que na hora dos breakpoints o Nadal converteu, o Djokovic não converteu.
Exato. E aí chega aquela questão de muita gente vai falar, ah, mas será que o Djokovic estava 100%? Olha, aparentemente, muito claramente ali, na verdade, o Djokovic não estava com os mesmos problemas físicos, por exemplo, que ele teve contra o Carreño Busta. O Carreño Busta perdeu uma oportunidade nas quartas de final. O Djokovic, para mim, parecia muito bem fisicamente contra o Nadal. Ponto. Se ele estava sofrendo alguma dor, bom, eles são atletas, estavam os dois sentindo algum tipo de dor. Esse é outro ponto que a gente precisa deixar claro pro ouvinte. A questão foi a seguinte, o Djokovic entrou com uma tática bizarra. A tática bizarra do Djokovic se chamava drop shot.
Drop shot, amorti.
Amorti. Por que a tática bizarra? Porque de cada 4 pontos, o Djokovic fazia 1. Ou o Djokovic, no meio de uma disputa, com o Nadal a 1,5 passos da linha de base, eu acho que ele pensava assim, eu vou fazer a Kenin. E, gente...
É que do outro lado tem Rafael Nadal, né, rapaz? O cara chega em todas. Chega em todas. O que ele deu de contradeixada. Era lindo ver o Nadal chegando, correndo e chegando inteiro. Ele podia dar mais 3 passos ainda pra chegar na bola. Legal. Ele dava aquela cortada, aquela slicada na bola. E a bola passava beijando a rede e ia cair do outro lado. Ele quase quebrou a coluna do Djokovic umas 2 vezes ali, pegando no contrapé.
E com o seguinte detalhe, o Nadal tá com 34 anos, venceu o 20º Grand Slam dele, e acho que essa é uma das primeiras vezes que você vê o Nadal chegando em drop shot extremamente confortável para fazer voleio, para fazer bola cruzada, para fazer contra-deixada, para aplicar lobby, porque essa questão de chegar à rede no golpe do adversário correndo de trás da linha de base, sempre foi, no jogo do Nadal, sempre foi uma característica que o Nadal fazia, mas ele rezava para o adversário não aplicar uma paralela nele. Porque ele tinha... Eu nunca vou me esquecer de um jogo que o Ferrer venceu do Nadal, acho que em Monte Carlo, sim. O Ferrer começou a puxar o Nadal para a rede e ele aplicava a paralela, porque não dava tempo do Nadal correr para o outro lado da rede para poder defender a paralela do Ferrer. Então, do ponto de vista tático, técnico, o que o Nadal fez hoje... É um improvement, né? É uma melhoria no jogo dele abissal pro que ele era. E a gente tá falando de um cara que já ganhou tudo na vida dele.
Exatamente.
Então isso é muito interessante da gente ver.
Então, quem acompanhou o treino do Nadal no sábado, na véspera da decisão, viu claramente o Nadal trabalhando recuperação de drop shot. Ele se preparou para esse jogo do Djokovic. Ele ficou trabalhando pique, chegada na rede. Ele estava extremamente preparado para o único plano de jogo que o Djokovic preparou. E o Djokovic sacou muito no treino no dia anterior, trabalhou o saque dele, mas não trabalhou um plano B ou um plano C. E aí, meu amigo, contra o Nadal, esse tipo de coisa faz a diferença fatal. Nadal chega a seu 20º título de Grand Slam, como a Nani comentou, e aí vem a classe, a categoria de Roger Federer, que já tinha, obviamente, um post pronto, e assim que acabou o jogo, ele colocou nas redes sociais, dando as boas-vindas ao Nadal, ao clube dos 20 Grand Slams, e dizendo que ele espera que essas conquistas continuem se repetindo por muitos anos. Volta, tio Federer, tá fazendo falta no torneio, no circuito. mas foi uma senhora de uma conquista do Nadal, com bola diferente, sem bola diferente. A Nani postou isso também, repostou isso também, tá na, na timeline dela, que o Nadal é o único jogador, não é que é o único, nos 13 títulos que o Nadal conquistou em Roland Garros, ele jogou com 4 bolas diferentes, né? Teve a Technifibre primeiro, depois mudou para Dunlop, e aí depois foi para Babolat, e agora com o Wilson. Amigo, pode jogar o que quiser. Tempo ruim, tempo seco, saibro pesado, saibro leve, bola amarela, bola. Só não jogou com bola branca, porque não deu tempo. O homem, não adianta, cara. Roland Garros é deles. Eu vi um outro comentário hoje nas redes, dizendo o seguinte: cara, não deviam dar o troféu, a Copa dos Mosqueteiros pro Nadal. Deviam dar a Torre Eiffel pra ele. Mas não a cópia, a original. É a sua. Leva. Põe lá, Mário, deixa ela aí pra gente ver. Mas é sua, Nadal.
O Almagro escreveu isso no Twitter dele, acho que na semifinal. Pega e coloca isso lá, a Torre Eiffel, lá no Jardim do Nadal, vai ficar bonita na decoração da casa dele.
Exatamente, foi essa. Exatamente.
Mas assim, gente,
não tem o que falar.
Não tem muito o que falar, eu acho que essa é a maior prova. Eu acho que a questão da tática do Amortim, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma coisa. Durante o US Open, antes de ser desclassificado, alguém tinha perguntado pro Djokovic, agora não vou lembrar quem que era, mas era uma entrevista em quadra, se ele já tinha pedido autorização para Kenin para ficar tentando fazer isso, que ele realmente fez isso em alguns jogos do US Open. E aí ele brincou que ia pedir autorização, e no jogo seguinte ele venceu, também fez vários drop shots, e aí ele comentou: eu vi a Kenin, não pude me aproximar dela, mas perguntei pra ela se ela tava aprovando os meus drop shots, e ela falou que tava ótimo. Então eu tenho a aprovação da Kenin. Ele brincou: eu tenho o selo de aprovação da Kenin. Então é uma coisa que o Djokovic já vem trabalhando. Eu acho que ele notou que isso tá fazendo muita diferença no circuito feminino. Aliás, os homens, e isso inclui o Nadal nessa questão de chegar na bola, os homens estão prestando muita atenção no circuito feminino. Muita gente chamou muita atenção para alguns jogadores diferentes, por exemplo, o Hugo Gaston, que chamou muita atenção nesse ano. Por exemplo, ano passado, e acho que no início desse ano, o Jannik Sinner dividiu o treinador com a Sharapova, antes da Sharapova se aposentar.
Isso.
E o Jannik Sinner tinha dado uma entrevista para o Gazeta do Esporte, falou que ele pegou e falou: eu aprendi uma coisa muito interessante do forehand da Sharapova que eu jamais tinha imaginado. Então, eu acho que era o golpe, era o forehand. Eu suspeito que seja o forehand. Agora eu não lembro exatamente, mas ele disse um golpe específico da Sharapova na entrevista. Suponho que seja o forehand, que era o melhor golpe dela. Então, os homens estão aprendendo a olhar para o tênis feminino e entendendo que no circuito há uma disputa maior, porque as meninas são diferentes. Cada uma delas tem uma arma e tenta atuar com mais duas ou três. Algumas têm 3, 4 tipos de saque. O circuito masculino não tem isso. Então os homens estão tentando se renovar. Exato. E os mais experientes estão na vanguarda disso, porque, enfim, até porque o método deles aí já está aí há muito tempo, graças a quem? A eles próprios.
É isso.
Mas é isso, gente. Só queria fazer um comentário para fechar. Ouvinte, você que acompanha tênis há mais tempo do que o Nadal tem ganhado o Roland Garros. Então não é para todo mundo que está acompanhando a gente. Qual a última fantástica final de Roland Garros que você viu?
Masculina?
Que eu lembro, tirando o ponto de vista emocional louco, porque foi uma insanidade 2004. 2004 foi uma insanidade.
Gaudio e
Coria. O jogo foi fantástico, tá na minha timeline do Twitter, eu postei até hoje o link lá, são 3 horas de jogo, assista, se você quiser.
É que você comentou um negócio legal nesse post, né, que vale a pena recuperar aqui, que foi o pessoal falando: pode ser que dê jeito, quando tava 2-0, pode ser que dê jeito do Djokovic recuperar, e você falou: até poderia, mas tem duas diferenças básicas. Uma que uma que o Djokovic não é...
desmiolado louco, como o Gaudio.
E outra que o Nadal não é o Coria. É a grande diferença.
Eu acho que essa é a grande diferença. E o Coria, que era um jogador brigador, um jogador all around, era um jogador fantástico. O Coria era... Se você nunca viu esse jogo, vá lá na minha timeline do Twitter ou jogue no YouTube. O jogo tá inteiro aí. Final de 2004 foi fantástico. Mas a última final grande que eu vi em Roland Garros foi, por um acaso, o Nadal contra o Mariano Puerta em 2005. Foi um grande jogo de tênis. Podia ter sido muito melhor. pelo nível dos dois, mas foi um bom jogo de tênis. E para mim foi a última final que me vem à cabeça assim muito rápido. O que me vem à cabeça falando de Roland Garros são jogos de chaves, por exemplo, semifinal de 2013 entre o Nadal e Djokovic, alguns jogos muito importantes. Então, o que prova uma coisa boa e uma coisa ruim? A primeira coisa boa é o quanto o Nadal cresce e evolui, independente da condição em que é disposto a campanha de Roland Garros para ele. Ponto. Esse mérito é dele, ninguém tira. E o lado negativo é o fato de que ninguém chega à final, independente da campanha que faz. E aí eu vou ressaltar, por exemplo, a campanha do Davi Ferrer em 2013, que chegou à final de Roland Garros sem perder sets e perdeu de 3 a 0 do Nadal na final. Não importa o caminho que você faça, quantos cabeças de chave você bata, que era o caso do Ferrer, se você, a maioria dos caras que chega lá não está à altura de uma final em Roland Garros, uma final de bater o Nadal. Foi exatamente o caso do Djokovic hoje. Como é que a pessoa entra com uma tática e não tem outra?
E um ponto legal que você falou aí agora, que sem ter perdido sets, este ano, depois de muito tempo, os dois campeões, masculino e feminino, foram campeões sem perder sets. O Nadal, obviamente, mas a Iga também não perdeu nenhum set na campanha inteira. Exato. Fazia tempo que não davam os dois campeões sem perder set.
Exato. Isso é muito interessante. Mas é isso, fica aí vocês compartilham com a gente nas redes sociais qual a última grande final masculina em Roland Garros que você acompanhou. E tá valendo qualquer coisa, gente. Vocês podem dizer o que vocês quiserem aí, pode falar Guga.
A minha mãe falou hoje, me mandou mensagem hoje, falou, então, né, domingo de esportes pra você, muita coisa, né? Nadal entrou em quadra, cumprimentou Djokovic, o boleirinho ganhou o título. O Hamilton entrou no carro, botou o capacete e ganhou a corrida também. Nada de novo no noticiário, né?
Nada.
Na final é meio isso.
Exatamente.
Né?
A única coisa surpreendente foi São Paulo vencendo o Palmeiras, de resto, certo.
Muito bem, este foi o último Drop Shot na Paralela Roland Garros 2020. Obrigado pela companhia, obrigado por essa esticada que a gente deu de dois grandes lãs quase que na sequência, você acompanhando a gente. Temos mais um programa ainda, mais um Backhand na Paralela que vai ao ar. E me parece que no final, na virada da semana que vem, a gente está gravando as últimas partes da nossa análise profunda das bolas Wilson Roland Garros e bastidores das salas de encordoamento de grandes lãs. Vamos entrevistar o Francisco Neto, que é da Pro Shop Tennis Play, lá em João Pessoa, na Paraíba. Vai ficar bem legal esse material, vai ter tanto áudio podcast, quanto vai ter vídeo também nos canais do BH na Paralela, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, é sempre @ BH na Paralela. E depois desse programa a gente vai dar uma pausa, porque, né, o mundo continua rodando e a gente precisa tocar a vida, e voltaremos na terceira temporada do Backhand na Paralela em data que confirmaremos. Ariane Ferreira, sempre um prazer, obrigado pela companhia, mais um grande slam e bola pra frente.
Muito obrigado. Eu quero só, acabei de receber um tweet aqui de um ouvinte dizendo que é sempre bom confiar no que a gente fala aqui e tal. Gente, não apostem dinheiro no que a gente fala não, tá? Pelo amor de Jesus.
Não aposta em dinheiro, ponto.
Ponto, acabou. É isso, a gente se vê por aí e vamos tocar a vida, vamos ser felizes e parabéns, Nadal.
Parabéns, Nadal, parabéns, Iga, parabéns a todos os que venceram em Roland Garros.
Sim.
Obrigado a você por essa companhia sempre com a gente. A gente se vê no próximo episódio do Backhand na Paralela. Esta foi a Ariane Ferreira, eu sou o Jeff Paiva, um abraço e até a próxima.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.